Antes de iniciarmos, eu gostaria que a minha coordenadora do grupo de oração, que eu participo, Unidos em Cristo, Lindomar, estivesse aqui comigo também. Além do conselho, meu esposo e toda a milícia celeste, eu tenho certeza que está aqui conosco. Também sinto muito forte a presença dos meus filhos aqui comigo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Nilva, sou casada com esse belo homem. Fique de pé, Valdir, por favor. Com o Valdir, nós estamos casados já tem 24 anos. Nós temos duas bênçãos em nossa vida, que são os nossos filhos, Patrícia e Daniel. Infelizmente, nenhum dos dois pôde estar conosco. Cada um está num lugar, mas o coração deles está aqui com a gente. E eu participo do grupo de oração Unidos em Cristo, lá em Colinas. É o nome do meu grupo de oração. E a minha diocese é a diocese mais linda desse estado. Desculpa as outras, mas todas são, né? Mas foi ali na diocese de Miracema que eu comecei a caminhar para Jesus. Foi com aquele povo santo da diocese de Miracema, que emprestou seus ouvidos para me ouvir, que emprestou suas casas para me acolher, e na diocese de Miracema. Eu gostaria muito também que a Janete, Francisco, que foram também coordenadores desse estado, estivesse conosco, mas infelizmente eles não puderam estar. E eu faço um agradecimento a eles pelo sim que eles deram, em especial a Lindomar e ao Delvandro, né? São homens e mulheres que doaram as suas vidas, que fizeram muitas renúncias para que esse estado chegasse aonde está. Foi por causa do sim desses homens, dessas mulheres, que nós estamos aqui, graças a Deus. Eu agradeço também ao nosso presidente, Marcos. É uma honra para nós, Marcos. Agradeço o Padre Bernardo, agradeço todo o conselho, né? Pessoa da Lucimar, Beatriz, Ironi, que não estão mais conosco, mas que passaram por aqui e deixou o seu recado. Amados irmãos, o tema do nosso congresso, ou o tema que nós estamos vivendo neste ano, é por causa da tua palavra, lançaremos as redes. E o nosso congresso está chegando ao final. É muito pouco tempo para tanta informação, não é verdade? É muito pouco tempo para tanta coisa que aconteceu nesses dias. Nós estamos aqui desde quinta-feira e o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. E na semana que antecedi esse congresso, muitas coisas aconteceram na minha vida para que eu não pudesse estar aqui. Lembra quando a Beatriz falou ontem de uma coisa simples, que ela tinha muitas coisas para fazer, mas que faltou a energia na casa dela? Vocês lembram quando ela deu esse testemunho? Eu também quero dizer para vocês que são coisas simples desse jeito que aparecem na nossa vida para nos tirar a paz e nos tirar do caminho do Senhor. Já há alguns meses, todos os finais de semana, eu estou fora da minha casa. E graças a Deus, sempre em missão, porque é uma coisa que eu gosto. E graças a Deus que eu tenho meu esposo, que é compreensível, que me ajuda, que renuncia também à minha presença para que eu possa servir ao Senhor. E na segunda-feira passada, logo bem cedinho, lá em casa nós temos o hábito, Valdir, o Daniel e eu, de todos os dias orarmos juntos. Então, antes de sairmos para as nossas atividades diárias, nós meditamos a palavra. E procuramos tirar algo daquela palavra para a gente colocar em prática durante todo o nosso dia. E aí terminamos a oração, e aí eu toda agitada, eu sou mais agitada do que o Valdir, graças a Deus, né, que ele é bem calmo. E terminamos ali rápido, porque na segunda-feira eu só trabalho 3 períodos, então é muito corrida a nossa vida. E aí eu já corri para a máquina, coloquei ali todos os jeans e já fui colocando a água. Eu nem quis esperar que a torneira, né, colocasse, eu já quis colocar rápido ali, encher os baldes. E eu olhei para o Valdir: Paixão, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, vai lá e liga a máquina. E o Valdir foi lá ligar a máquina. Ele falou de lá: mas não está ligando. Eu falei: mas como não está ligando? A máquina é nova, tem que ligar. Você já viu se tem energia? Aí ele foi lá, viu, tem, para paciência. Mas naquele momento eu percebi que era para tirar a paz do meu coração, porque nós já estávamos vivendo o congresso. Aí eu falei para ele: não, Paixão, não se preocupa não, deixa isso aí. Na hora do almoço eu vejo o que eu faço. Aí ele falou assim: não, vê se a vizinha lava a roupa. Eu falei: não, se preocupe não, vai dar tudo certo. Você pega a nota fiscal, vai lá na loja, porque ainda tem garantia, e veja o que aconteceu. Aí isso ele fez. O rapaz foi lá, olhou, a máquina não tinha nenhum defeito. Ligou, quando eu cheguei na hora do almoço, os dias já estavam lavados. É graça, não é, de Deus na nossa vida? E aí, passou a segunda-feira, nós bem. Na terça-feira, na segunda eu não vou na igreja, porque eu também trabalho à noite. Na terça-feira eu fui à missa, participei, estava alegre ali com as minhas irmãs, todo mundo na expectativa, né? Nós perguntamos: e aí, que hora que nós vamos? Na quinta-feira e tal. Fui para casa, rezei um pouco, conversamos, eu e Valdir, o Daniel estava para o cursinho. Valdir logo foi deitar e eu fiquei esperando o Daniel. Quando Daniel chegou umas 11 horas, aí a gente ainda conversou um pouco sobre a aula que ele tinha tido, e aí a gente deitou. Amados irmãos, quando foi mais ou menos assim, uma meia-noite, meia, por aí, eu acordei com uma tamanha dor que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Mas dor, muita dor, que você chorava. E ali eu chorei muito e saí logo da cama e fui lá para fora. E fiquei questionando: Senhor, mas por que isso? Como é que vai ser? Eu tenho uma missão a cumprir. E muita dor, e não passava aquela dor. E eu tomei um analgésico e a dor não passava. Tentava dormir, não conseguia. Mas também não quis chamar o Valdir, porque eu sou portadora de lúpus. Então eu pensei assim: ah, deve ser consequência do lúpus, da doença. Eu sei que eu amanheci o dia sentindo dor, mas muita dor mesmo. Quando Valdir acordou pela manhã, eu falei: Paixão, eu preciso ir ao médico, porque eu não estou aguentando mais. E aí ele: o que que aconteceu? Aí eu fui explicar e ele ficou chateado porque eu não chamei ele e tal. Eu falei: não, mas eu pedi muito a Deus que o Dr. Cláudio estivesse no consultório, porque ele já conhece a doença, ele já sabe qual é o medicamento. Então, vou chegar lá, ele já vai passar a injeção, porque eu sei qual que é, mas só vende na farmácia com a receita. Aí, cheguei lá, para surpresa minha, o doutor Cláudio falou: Nilva, eu não posso te receitar nada sem antes você fazer o exame. Eu falei: doutor, mas nós não já sabemos o que, que é, qual é a causa? Não. E aí, fomos fazer o bendito exame, ele fez um raio-x. Então, nesse osso meu aqui, um tanto assim de infecção. Ele disse que não existe em ombro normal. Eu falei: foi da noite para o dia, apareceu essa infecção no meu braço. Eu não aguentava movimentar. Eu não aguentava fazer nenhum movimento, nem mexer meus dedos, eu aguentava, de tamanha dor. E sabe o que é você depender dos outros? Quando o Valdir estava comigo em casa, ele me ajudava. Até para você ir ao banheiro, até para você se vestir, eu estava dependendo do Valdir ou do Daniel. O esposo é diferente, né? Porque já conhece o corpo da esposa. Mas o meu filho, eu sentia vergonha. Eu falei, mas não se preocupe, meu amor. Ajuda a mamãe. Daí ele quis mobilizar meu braço. Eu falei, não vamos mobilizar para não chamar atenção. Vamos confiar em Deus que tudo isso vai passar. E também silenciei meu coração. Falei para o Valdir Paixão, não conte para ninguém não, por favor. Não conte para minha família, porque senão vai ficar preocupado. Vamos ficar só entre a gente. E ali começamos a orar, a entregar para o Senhor. E me veio aquela música, nada poderá me abalar, pois minha força tem o nome, e esse nome é Jesus. Aí, amados irmãos, passou a quarta-feira, fomos à noite à missa, eu ofereci aquilo ali para Deus. Pensei que à noite eu ia dormir, não consegui dormir também, de tanta dor. Amanheceu quinta-feira, era o dia de eu vir para Palmas. Aí o Valdir falou assim, Paixão, não vai não, tem necessidade de você ir a esse congresso? Não vai não, você está passando mal, meu filho também falou a mesma coisa. E eu disse para eles, Paixão, a missão é minha. Eu tenho um mandato, eu tenho uma missão a cumprir e eu vou sim. Mas como que você vai dirigindo e tal? Eu falei assim, não, eu vou, eu consigo. Comecei a entregar, fui de manhã para o trabalho e fui pedindo a misericórdia de Deus. Aí liguei para a Eva que vinha comigo, falei, Eva, eu não estou bem, mas nós vamos assim mesmo. Mas não disse também o que, que era para não assustar ela. E aí nós saímos de Colinas, né? Eu já conseguia movimentar um pouquinho o braço. E aí de lá para cá nós viemos rezando o rosário e eu no interior do meu coração pedindo a Nossa Senhora. Então eu sustentava o volante só com esse braço, mas confiando que o milagre ia acontecer. Irmãos, para a glória de Deus, quando eu cheguei aqui nessa terra santa, Palmas, eu já não estava sentindo mais nada nesse braço. Por que que eu quero dizer isso para vocês? Estou dizendo isso para vocês. Porque é o nosso chamado. E nada pode nos afastar, nada pode nos abalar. Porque a nossa força está em Jesus. Já imaginou se eu tivesse escutado Valdir e não ficado em casa? Eu tinha perdido a graça, não tinha? Tinha deixado de cumprir um chamado que o Senhor fez a mim. E ontem, quando eu caminhava com aquela cruz, eu não senti por nenhum momento os meus braços doendo. E olha que eu levantei a cruz bem alto. Já imaginou se fosse no dia que eu estava sentindo a dor? Porque Deus sabia que eu ia precisar deste braço. Para a honra e glória de Deus, eu não sinto dor alguma. Não sei amanhã. Mas o mandato dele para mim foi nesse final de semana. E eu quero dizer para todos nós, para você que é coordenador de grupo de oração, para os nossos ministeriados, para os presidentes desse estado, né? Eu quero dizer para vocês que o mandato é seu. E nós temos um mandato determinado, por um tempo determinado. Então eu preciso fazer o impossível para realizar bem o meu chamado. O meu mandato de coordenadora tem um tempo determinado. Mas o meu mandato de missão é o céu. Esse é o meu lugar. Eu quero que você, amado irmão, entenda que este congresso não é mais um congresso na sua vida, mas é o congresso que vai mudar a história da sua vida. Porque não adianta nada, amados irmãos, passarmos um final de semana inteiro, às vezes mal alojados, enfrentando filas imensas para tomar um café, para se alimentar, para ir ao banheiro, se isso não tiver um significado na nossa vida. É ou não é verdade? Eu gostaria que você olhasse para o lado. Às vezes o seu olhar não vai alcançar os últimos ou todos que estão à sua volta, à sua lateral. Mas nós estamos aqui, eu acho que aproximadamente umas 3 mil pessoas, né, Welson? Nós estamos aqui com umas 3 mil, aproximadamente. 2.500 mil pessoas, mais ou menos. Já imaginou se essas 2.500 pessoas fizeram a diferença na vida de uma só pessoa? Quantas pessoas transformadas nós vamos ter no nosso estado de Tocantins? 5 mil pessoas. E essas 5 vai fazer a diferença em outras 5. E assim nós vamos estar atingindo a santidade que é o chamado de Deus. O tema do nosso congresso é lançar as redes. E é por causa da palavra de Deus. Então nós temos um mandato de Deus para a nossa vida. Obedecer e mais nada. E eu quero aqui pontuar algumas coisas que foi dito para nós durante esses dias. O primeiro momento foi quando nós, toda a liderança estava reunido lá na igreja, na paróquia Santa Filomena, aonde o padre Bernardo presidiu para nós e fez uma belíssima homilia. E ali ele fazia o convite à oração, à vigilância, à entrega. E depois, durante todo o dia de sexta-feira, foi nos mostrado, foi nos ensinado como deve proceder um líder. Foi dado vários passos sobre a pessoa do líder, do coordenador, do pastor. Aí logo à noite, nós tivemos a bênção de ter a missa presidida pelo Dom Romualdo. E é aqui que eu quero dizer para vocês. O Dom Romualdo, ele não participou na quinta, não participou na sexta o dia inteiro. Mas na sexta-feira à noite ele falou tudo que tinha acontecido no nosso congresso. E ele pontuou 3 coisas que marcaram a minha vida, que eu quero levar para a minha história. Ele falou 3 coisas. Quem estava aqui, vamos ver se lembra. Ele falou de quê? Conversão, unidade e santidade. Palmas para você que lembrou. Veja, o Dom Romualdo falou de 3 coisas. Conversão, unidade e santidade. Não tem como eu ser santa se eu não buscar a minha conversão, a minha mudança de vida. E nós estamos falando de lançar as redes. Eu não devo lançar as redes simplesmente por lançar. Mas antes de lançar as redes para pescar outros homens para Jesus, eu preciso lançar ainda muitas coisas que há em minha vida. E essa meditação é para você. É você que vai se perguntar: o que falta ainda você lançar fora para que você possa lançar de verdade, sair da margem e buscar Jesus? Quantas coisas, amados irmãos, precisam ser mudadas e modificadas em nossa vida? Lançar fora o nosso egoísmo. Lançar fora a nossa preguiça. Lançar fora a nossa falta de amor, de compreensão. Lançar fora a nossa falta de oração. Por que muitas vezes nossos grupos de oração estão se esvaziando? Porque faltou a oração, faltou a escuta de Deus, faltou obedecer à voz do Senhor. E às vezes nós ficamos, nós lideranças, ainda nos questionando: mas será por quê? O que aconteceu? Talvez eu, coordenadora, eu, líder, talvez eu não estou oferecendo algo de bom para aquele grupo de oração. E foi nos ensinados nesses dias o papel do líder, o zelo que o líder tem que ter, que o pastor tem que ter. E eu quero dizer, amados irmãos, aqui não é uma pregação, é um bate-papo, é uma conversa, é uma orientação. Eu quero dizer para cada um de nós: se nós não lançarmos fora o nosso comodismo, se nós não lançarmos fora a nossa preguiça de orar, de escutar Jesus, não adianta nada eu ficar um final de semana inteira ouvindo a palavra de Deus, se eu não tiver atitude e mudança de vida, né? Que eu possa voltar para casa. Uma vez o Marcos Volcão falou para nós, num desses momentos que a gente esteve e ouvimos a sua voz, ele falou que todas as vezes que termina uma missão, ele volta para casa pensando e se perguntando o que ele precisa mudar. Foi assim, Marcos? Porque sempre tem algo que precisa ser melhorado em nossas vidas. O padre Bernardo, ontem na sua missa, na sua homilia, ele nos exortava à oração e à vigilância. Amados irmãos, que fiquemos atentos, que sejamos vigilantes, que ouvimos a voz de Deus, que vivemos os quatro princípios. Quais são os quatro princípios que a Bia falou para nós ontem, na manhã de ontem? Alguém lembra? Alguém sabe me dizer? Qual o primeiro princípio? A dignidade de ser filho de Deus. Eu sou filha amada, escolhida, predileta de Deus. Se eu sou filha amada, predileta, escolhida por Deus, por que que eu tenho que mendigar amores aí fora? Por que que eu tenho que buscar outros amores ou outra felicidade que não existe? Sendo que eu sou filha amada de Deus, escolhida por Ele. Qual foi o outro princípio que ela nos falou? O princípio do bem. O princípio do amor. É amando que a gente aprende a amar. Em primeiro lugar, eu preciso me amar para depois amar os outros. E é nessa partilha, nessa vivência diária que nós vamos alcançando essa nossa conversão que tanto Dom Romualdo falava para nós. É no amor, é na unidade, que foi o outro ponto que ele nos dizia, que nós vamos construindo coisas sólidas para a nossa vida. Qual foi o outro princípio? Verdade. Lança fora, irmãos, as mentiras que nós cometemos no dia a dia. Mentiras bobas, que não tem necessidade da gente fazer, e nós praticamos ainda. Seja verdadeiro com você mesmo. Não adianta eu mentir, porque o Senhor me conhece. Às vezes eu posso até mentir para o Valdir, mas o Senhor me conhece. Eu sou filha amada desse Deus que conhece o meu coração. Então lança fora as mentiras. Sejam verdadeiros com você mesmo. Sejam verdadeiros com Jesus. Seja verdadeiro com a sua família. Seja verdadeiro com os nossos irmãos. Qual foi o outro princípio? A justiça. Praticar essa justiça. É difícil, irmãos, viver esses princípios? É difícil? Hã? Não é difícil. Eu tenho certeza que não é. Se nós nos ajudarmos, não é difícil. Fácil é você mentir, não é? Dizer a verdade às vezes é difícil, às vezes dói. Amar o irmão, partilhar a sua vida, dividir o pão seu com o irmão, às vezes isso é difícil. E nós precisamos jogar fora, lançar fora o nosso egoísmo. Abra a sua palavra lá no Evangelho de São Lucas. É a palavra que é dada para nós nesse tempo. Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Todos nós já conhecemos essa palavra, que já foi meditada tantas vezes, em tantos lugares. Lucas 5, o versículo 1 a seguir. Vamos ler junto? Amém ou misericórdia? Juntos. Estando Jesus eu quero ouvir sua voz. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertá-las, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Fala de novo: Senhor, por causa lançaremos as redes. É obediência total ao Senhor, irmãos. Nós precisamos obedecer essa palavra de Deus, porque a palavra, ela transforma, ela modifica a nossa vida. E a cada dia que eu medito na palavra de Deus, que eu me coloco a escutar a palavra do Senhor, essa palavra vai me transformando e eu vou lançando as minhas redes, porque é na obediência. Amados irmãos, a renovação carismática católica é conhecida como um povo que ora. É ou não é verdade? Nós não somos conhecidos como um povo que ora, que adora, que reza o terço, que busca os sacramentos? Não é verdade, irmãos? Por que será que isso está acabando no nosso meio? Por que que muitos de nós que falamos carismáticos, por que que muitos de nós liderança, coordenador de grupo de oração, coordenador de ministério, por que que muitos de nós estamos deixando para trás a essência do nosso movimento, que é a oração? O Marcos lembrava para nós ontem o livro de Neemias. Neemias foi um homem exemplo para cada um de nós. Aonde Neemias buscava a sua força, buscava a sua coragem. Aonde Neemias buscava planejar as suas ações por meio da oração. Irmãos, eu quero chamar a atenção de todos nós. É com o joelho no chão que vamos lançar as redes. É com o joelho no chão que nós vamos obedecer ao Senhor. É por isso que eu quero fazer um convite aqui hoje, um apelo a toda a liderança desse estado do Tocantins, a começar com esse conselho: que vocês sejam firmes na oração. Porque é por meio da oração que nós vamos nos proteger e proteger a nossa família. É por meio da oração. Não tem outro caminho que eu deixe, que eu pare de ser preguiçosa, preguiçoso, e ore ao Senhor. Busque na palavra, palavras que salva, que edifica a sua casa. Irmãos, como vai a sua família? Ela vai bem? Sua família vai bem? Seus filhos estão bem? Seus filhos estão imune de todas essas situações que estão acontecendo ao nosso redor? A sua família está vacinada contra os males? É só por meio da oração que nós vamos conseguir, irmãos. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Assim como Neemias nos ensina a orar, a buscar na oração, é assim que nós vamos pedir ao Senhor a proteção para nós e para nossa família. Pedir a proteção para os nossos filhos. O Marcos nos lembrava ontem da família dele, do imprevisto que aconteceu com ele. Ele fez a sua parte, mas ele tinha um chamado. Ele veio, mas a confiança está onde? Está no Senhor. É o Senhor que protege os nossos. É o Senhor que protege a nossa família. E é o Senhor que combate com cada um de nós. E a força, irmãos, a nossa força está na oração. Que possamos buscar as práticas espirituais que é colocada a cada um de nós. Aonde a Lucimar apresentou para nós essas práticas espirituais. A oração do rosário. Às vezes nem o terço mais nós queremos rezar. Ou às vezes rezamos correndo, mal feito. Às vezes não buscamos mais os sacramentos, que é o sacramento da confissão, da libertação. E a Eucaristia, aonde é que fica na nossa vida? O jejum, a lécio divina, a meditação da palavra. Como que eu vou para o meu grupo de oração, coordenador, liderança, sem antes eu ter escutado a voz de Deus, do meu pastor? É o Senhor que fala e é o Senhor que age em cada um de nós. Queridos irmãos, o convite que eu faço a você neste congresso, que se deixe contaminar por Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus invadir seu coração. Você vai voltar para a sua realidade. Eu não conheço a sua história. Não conheço o que você tem enfrentado. Não sei da sua vida financeira, da sua vida particular, da sua vida profissional. Eu não sei. Eu não sei se na sua casa vocês estão vivendo em guerras, brigando, deixando de se amar. Eu não sei. Mas o que eu quero pedir, enquanto coordenadora desse estado, eu quero pedir para você que você volte para casa com um desejo de mudança, de fazer a diferença lá na sua casa. Porque é lá em casa, na presença do Valdir e do Daniel, que eu tenho que mostrar a minha santidade. Vir aqui para frente, mostrar a minha santidade. É muito fácil, não é? Vocês não me conhecem, vocês não sabem como é o meu dia a dia, mas conviver comigo, quem sabe, é ele, é o meu esposo e meu filho. E é lá, no seio da minha família, que eu tenho que mostrar a minha santidade. A santidade de que tanto o nosso bispo falava para nós. Conversão, unidade e santidade. E nós precisamos ser santos como o Senhor é. Que você possa fazer a diferença em primeiro lugar na sua vida. Para depois nós transformarmos os outros. Os da nossa família, os dos grupos de oração. E assim nós vamos irradiando. Porque como a Bia falava ontem, a Beatriz, ela diz que aonde nós passarmos, o nosso mundo ou aquele mundo precisa ser mais bonito. Não foi assim que ela dizia a cada um de nós? Aonde eu passar, que ali aquele lugar, aquele mundo possa ser mais bonito. E é por causa da palavra de Deus. É por causa desse chamado, desse mandato, que nós queremos obedecer ao Senhor. Pensa que é fácil deixar os seus lares, a sua casa, o seu lazer. Não, irmãos, mas vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena se deixar conduzir por esse Senhor. E eu quero aqui apresentar para vocês o nosso conselho. O Conselho da Renovação Carismática Católica desse estado de Tocantins. As pessoas que estão à frente desse estado, de cada diocese, da prelazia, da arquidiocese. E nós temos também coordenadores de ministérios. Pessoas que estão aí se oferecendo ao serviço. Quero convidar a Poliana, que é presidente dessa arquidiocese, e que recentemente o Murilo foi eleito a presidente dessa arquidiocese. Eu gostaria também que o Murilo viesse à frente. Poliana, não está? Mas vem você, Murilo, representar. Quero convidar a Solange, presidente da Diocese de Miracema. Leandro, Porto Nacional. Pedro. Pedro deve estar trabalhando. Aqueles que não estão, porque estão trabalhando. E lá na Diocese de Tocantinópolis, o Pedro, ele lá teve também uma eleição, que hoje é o Emerson. E o Emerson também não pôde estar, porque está acontecendo uma assembleia diocesana na diocese dele. Quero convidar também a Lucélia, o Elcio, que é da Prelazia, que é o atual, mas a Lucélia, ela é, hoje, ela foi eleita também para assumir no ano de 2012 a Prelazia de Cristalândia. Quero convidar aqui os ministeriados, né? Todos os ministeriados, para que vocês conheçam esse povo, é o batalhão de frente da renovação carismática católica. Para vocês saberem que são essas pessoas que estão aí à disposição dia e noite nesta obra de evangelização do movimento da renovação carismática. Delvandro, todos os ministeriados que estão aqui, pode vir, Lindomar, você faz parte também. Aqui eu pego no microfone. Quero convidar o Marcos também a ficar conosco. Padre Bernardo, que é diretor espiritual da Arquidiocese. Quem sabe, né, Padre? Raquel? E eu quero convidar vocês a cantar junto conosco esta música.